בעזרת השם, דף נון זין תתת עוד יבמות. סתנו דף נון וו עמוד ב', נו, נמשנה. אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן ידיעות מבינדו עתוד. ואינתינלו עשה משנה דמוס כי חביזה אוגוס קונסט. סבימוס כי הוא כהן פודג' קומי התרומה, האופרינדה פראלי. Um israelão pode comer trumá, porém uma filha de um israel casada com um coen pode comer trumá. Outra alaha, pela Torá, a noiva de um coen também pode comer trumá. Os rabim proibiram, tiveram receio que ela vai pegar trumá, levar na casa do pai dela onde ela mora, ainda ela ainda é noiva, não é casada. E lá eles não tomam as precauções de impurezas para trumá, eles são israel lá. Então temos um receio que essa trumá vai se impurificar lá. E ela acaba comendo um trumá impuro, que seria com certeza proibido, é muito grave. Porém, quando uma noiva entra já na data do casamento, ela já pode comer trumá. Por quê? Porque ela já não mora mais na casa do pai dela. Ela já está em transição para a casa do marido dela, coen. Outra alahá, um coen gadol não pode casar com mulher viúva. Um coen idiota não pode casar com mulher divorciada. E uma mulher que passou pela Haritza. O Kohen Gadol também não pode casar com mulher divorciada que passou pela Haritza, porém, além disso, tem a proibição de casar com mulher viúva. Fala a nossa Mishnah. Maná le Kohen Gadol grusha vecharutza le Kohen idiot mina erusi. Uma viúva para um Kohen Gadol. Uma divorciada ou uma harutza, mulher que passou pela Haritza para um Kohen idiot mina erusi. Que eles noivaram. Noivaram de forma proibida. É proibido se casar dessa forma. Noivaram. O que acontece com relação a trumá? É a data do casamento. Normalmente o Kohen poderia dar trumá para a noiva dele na data do casamento. Noiochlu betrumá. Fala, está na cama. Ela noivou com alguém proibido para ela? Não pode comer trumá. Vamos ver a opinião de Rebbe Meir na Agmará. Esse está na cama que sustenta que quando é que o noivado permite à noiva de comer a trumá? É quando o noivado é um noivado que é intermédio para um casamento permitido. Se é um intermédio para um casamento proibido, não pode comer trumá. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon Machshirim. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon permitem ela de comer a trumá. Por quê? Porque na prática ela não fez a relação proibida com o Kohen. Uma mulher que fez uma relação proibida com o Kohen virou halalá. Uma mulher que é proibida para se casar com um Kohen, e se ela é filha de um Kohen, não pode mais comer trumá na casa do pai dela. Aqui ela não fez a relação ainda, ela noivou. Ela noivou com um Kohen, fala proibida, porém não fez a relação, fala Rabi Elazar, Rabi Shimon, não pode comer trumá. Com a família Rabi Meir, não pode comer trumá. Nitermelu orit garshu mina nesuim. O que acontece se a mulher proibida para o Kohen casou com ele, e depois o marido faleceu, ou ele se divorciou dela, psulou. Então não pode mais comer trumá, não pode se casar com outro coelho também. Mesmo que a filha de um coelho não pode comer trumá na casa do pai dela. Por quê? Porque ela virou uma halalá. Uma mulher que passou por uma relação proibida com o coelho, vira halalá. Mineiro, sim, cheirou. Porém, o que acontece se a mulher proibida para o coelho, a mulher divorciada, não evolui com ele, depois ele falece? Ela pode comer trumá, ela pode se casar com outro coelho e comer a trumá. Ela pode voltar na casa do pai dela se ela é coenet e pode comer a trumá lá. Porque ela não fez a relação proibida com nenhum coelho. Isso falou nossa Mishnah. Fala que Maratália fala, Tamara Abimir, disse Abimir. Abimir é o preditor da cama da nossa Mishnah que fala que se o noivado é um noivado de um casamento proibido, não pode comer trumá. Fala Abimir, Kava Homer, eu aprendo disso de uma dedução. O Makdo Kidusherishut en Mahilin, se com relação a um casamento permitido pela Torá, como um israel, como um israelita. É um casamento permitido. Não podem comer trumá, Kidusher haverá lokoshken, se um noivado, um noivado proibido de um coelho com uma divorciada, não é óbvio que ela não pode comer trumá? É um casamento proibido. E se falou Rabi Meir, Amrulo falou Rabi Elazar e Rabi Shimon per Rabi Meir, não tem uma prova, esse raciocínio não é um raciocínio absoluto. Qual é a comparação? Um israel com uma israelita não podem comer trumá? O israel nunca dá permissão para ninguém comer trumá. Ele não pode comer trumá também. Tomar bekidushé haverá shekenesho leachim bemakom acher. Você que comparar isso num caso de um coen noivou com uma divorciada? O coen dá sim a permissão de uma esposa dele permitida para ele comer trumá. Então fala Rabi Elazar e Rabi Shimon. Ele noivou com mulher divorciada, proibida para ele, porém, não fez nada de errado ainda, não fez a relação com ela, ela pode comer trumá. E Rabi Meir diz, Falando em Belazar, foi em nome de Rabi Yoshai. Pitsua Daká, Coente que desbate Israel. Alaká do Patsua Daká. Que é o Patsua Daká? É uma pessoa que sofreu um problema nos testículos dele, Deus nos livre, e não pode mais ter filhos. Ele não pode casar com uma judia normal. Nos vê na frente se ele pode casar com uma mulher, filho de convertidos, ou uma convertida. Agora o caso é que se Patsua Daká, ele pode comer trumá, ele noivou com uma judia normal. Ele não pode casar com ela, mas ele noivou com ela. Banulé Machloque, Drabimini, Virabirazé, Virabishimon, falar que é Gumará, é a mesma Machloque do que vimos até agora, uma divorciada para um Coen, a questão depois do noivado ela pode comer trumá, é a mesma coisa do que uma judia normal para um Patsua Daká, ela pode comer trumá depois do noivado. Ela não fez a relação com ele ainda, talvez ela pode comer trumá, assim como ele pode comer trumá. Fala na Lira Bimir, de Amar Mishtameret, de Biapsula, de Oreta Loachla, conforme Lira Bimir que disse que depois de um noivado proibido, não pode comer trumá, porque o casamento é proibido. A mesma coisa aqui, Hanami Loachla, também com relação ao Patsua Daká, que é proibido para uma judia normal, ela não pode comer trumá, depois do noivado. Lira Bimir, de Amar Mishtameret, de Mishtameret, de Biapsula, de Oreta Achlá, conforme a Belazar e a Bishimon, que falam que o quê? Que depois de um noivado de uma mulher proibida para o Queen, ela pode comer trumá. Começamos a Avnunz aí em cima. Hanami Achlá também. Essa mulher noivou com um Patsua Daká, pode comer trumá. Pergunta na Mimai, qual a relação dos dois casos? Dilma, talvez fala diferente. Ah, Carlos, que a mulher da Belazar e a Bishimon, Hatam, Ela. A Belazar e a Bishimon só falaram lá. Num caso específico de Eshloleachim e Makomacher, na situação de um coelho normal, que ele pode se casar com várias mulheres do povo de Israel e pode dar permissão para elas de comerem trumá, uma mulher que não é divorciada é permitida para o coelho, ela pode comer trumá. Então, vamos falar que se ele noiva com uma mulher proibida para ele, ela pode comer trumá. A Valacha, com relação ao Patsua Daká, dentro da Achim e Makomacher, fala que até agora que não vemos nenhuma situação que o Patsua Daká dá permissão para alguma mulher comer trumá. Você não pode casar com as mulheres normais do povo de Israel. Elas não podem comer trumá. Então, Lô, talvez, na Bielazar, na Bishimon, não concordar. O Patsua Daká noivou com mulher proibida para ele. Ele não dá a permissão de ninguém comer trumá. Então, também para ela, ele não dá essa permissão dela comer trumá depois do noivado. Talvez ele não tenha essa característica de permitir pessoas de comer trumá. Verritema, se você quiser perguntar, Hanami Eshloleach, ele Batgerim, agora entende até nesse ponto, nessa etapa da Sugiá, que um Patsua Daká, uma pessoa que tem esse problema nos testículos, pode casar com uma filha de convertidos. E ela pode comer trumá. Então você vê que ele tem sim essa característica de através do casamento dele, permitir mulheres de comerem trumá. Então talvez depois do noivado de uma mulher proibida, também pode comer trumá com a família Abirazá da Bishimon. Pergunta para Rabi Baia, Baia lá, Rabi Yohanan e Rabi Yoshai. Porém, Rabi Yohanan perguntou essa pergunta para Rabi Yoshai. Se o Patsua Daká que casou com uma filha de convertidos, será que ela pode comer trumá ou não? Ela pode casar com ele conforme essa opinião da Gumará? Será que ela pode comer trumá? Velo Pashitli, Rabi Yoshai não soube responder essa pergunta. Então você não pode trazer uma prova de lá para o nosso caso de um Patsua Daká que casou com uma mulher judia e depois do noivado vai poder comer trumá. Talvez esse Patsua Daká não tenha essa característica de permitir outras pessoas de comerem trumá nunca. Itmar foi ensinado sobre isso. Abai Amar fala Abai, Ruilumach, Ilabeloida. Fala Abai, num segundo seguinte caso. O Kohen normal casou com uma mulher permitida para ele, fez a relação do casamento, depois ele virou Patsua Daká. Quando ele casa com ela da forma permitida, ela pode comer trumá. Depois ele virou Patsua Daká, não pode mais fazer a relação com ela. Ela pode continuar comendo trumá até o divórcio. Então, daqui se fala Abaye que o Patsua Daká continua dando a permissão para certa mulher, mesmo que a mulher proibida para ele agora, de comer trumá. Então, a mesma coisa depois do noivado com a mulher proibida para ele, ela poderia comer trumá, conforme a Belazar e Bishimon. Rava Amar disse Rava, Uyumach, Ilabe Avada Veshifrotava, Knani, fala Rava, de onde se vê que o Patsua Daká dá permissão para outras pessoas comerem trumá? Se ele adquire escravos goi. O escravo goi que pertence a um coelho pode comer trumá. O escravo é como se fosse uma extensão do coelho. Então aqui se vê que o Patsua Daká que tem escravos goi, os escravos podem comer trumá por causa dele. Ele tem essa característica de permitir então outras pessoas de comerem trumá. Abaye lo amar que Rava. Por que Abaye ele não falou o raciocínio de Irava com relação aos escravos. Porque você quer dizer uma prova para qual caso? Que um patrão da casa, depois que novou, como era proibida para ele, ela pode comer trumá? Esse vínculo que ele tem com ela é um vínculo de casamento? Você quer dizer uma prova, Mikinyan Ishut? Onde se vê que através do vínculo do casamento, a mulher dele pode comer trumá? Por isso a Bahia me ensinou o caso que ele se casou normalmente, depois virou patrão da casa. E Alfina, assim temos que comparar os dois casos. Velov e Alfina, que não de Ishut, Mekinan de Avadim, não comparar um caso de vínculo de casamento para permitir comer trumá, um caso de um vínculo de escravo e dono para permitir comer trumá, são dois vínculos diferentes. Verava lo amar que Abai. E a Irava não falou como a Abai. Irava não gostou do que a Abai disse. Olha, uma vez que, quando ele em casa com essa mulher, ela pode comer trumá, mesmo que ele vira patsoa da cá no meio do casamento, ela pode continuar comendo trumá até o divórcio. Rava não gostou disso, porque Shanata, porque lá é diferente, Shekvarachla, porque lá ela recebeu a licença de comer a truma quando ela se casou com esse Kohen. Depois que ele vira Patsua Daká, essa permissão continua. Porém, aqui você quer falar que o Patsua Daká que noivou com uma mulher proibida para ele, era o princípio do noivado, ele era Patsua Daká. Fala, Rava, talvez ele não dê essa permissão dela comer truma. Vê a Abai, que a Abai vai responder? Fala, Abai, não temos esse raciocínio que uma vez que ela comia trumá, ela pode continuar comendo trumá. Então o motivo que ela pode continuar comendo trumá depois que virou o patsô da cá é porque o patsô da cá dá a permissão para ela de comer trumá. Nesse instante, dei lotemach, porque senão temos uma pergunta, fala Abai. Bate Isresh e Niset le Kohen, uma filha de um Isser que casou com um Kohen. O mit, depois ele faleceu. Teichu, Shekvarachla, você quer falar, olha, depois do falecimento do marido dela, ela pode continuar comendo trumá, porque ela já recebeu a permissão uma vez de comer trumá. Não é verdade, ela não pode comer trumá depois que o marido dela, Kohen, faleceu. Então o motivo que a, depois que o Kohen virou patsua daquela, ela pode continuar comendo trumá, é porque o patsua daquela dá essa permissão para ela. Virava, irava me responder, Hatapaka Kinenei. Hatapaka Kinenei. Falarava, não tem nenhuma prova do caso que quando o Kohen ele faleceu, porque lá, quando o Kohen falece, a adquirição que ele tem sobre ela como esposa dele não existe mais. Ele faleceu. Portanto, ela não pode mais comer trumá. Aqui, ela é esposa desse patsua daká. Mesmo que virou patsua daká e não pode mais fazer a relação com ela, não falamos que o casamento anulou. Não precisa de divórcio. São casados ainda. Então, esse kinyan, essa adquirição com de ela para ser esposa do patsua daká continua. Então continua também a permissão dela comer trumá. Mas que no começo do casamento ela podia comer trumá, depois virou patsua daká, essa permissão continua, porque o casamento também continuou. No caso que o patsua daká vem noivar com alguém proibido para ele, falava, talvez, ele não permite essa noiva dele proibida para ele de comer trumá. Por isso falava, se vê que o patsua daká sim dá a permissão na alahá de alguém comer trumá com relação aos escravos dele. Então a Kagmara conclui que existe essa mahaluk entre Rabi Meir, Rabi Elazar e Rabi Shimon nesse mesmo caso. Assim como eles discutiram no caso que um Kohen noivou com uma divorciada, será que ela pode comer trumá ou não? Rabi Meir fala que não, Rabi Elazar e Rabi Shimon falam que sim. A mesma coisa o pastor daqui que noivou com uma mulher proibida para ele, uma judia normal. Conforme Rabi Meir, ela não pode comer trumá. Conforme Rabi Elazar e Rabi Shimon, ela pode comer trumá. Gufa, voltando a esse assunto. Ba minei Rabi Yohanan e Rabi Yoshaya. Pergunta Rabi Yohanan para Rabi Yoshaya. Patsua daká Kohen shenasa bat gerim. Um patsua daká, ele noivou, ele casou com uma filha de convertidos. Mal sheach Helena betrumá. Será que ela pode comer trumá agora ou não? Ishtek velo amar lei velo mit. Ele ficou quieto, ele não soube responder essa questão. Conforme essa opinião, o patsua daká, pessoa que tem problema nos testículos, pode casar com a filha de convertidos, porém, existe uma dúvida se ela pode comer trumá ou não. Vamos ver qual é mais demais sobre isso na frente. Lesofata gavrara, bahrina, depois vem um outro grande sábio para Rabi Yoshaya. O Ba'aminei Miltahrita. Perguntou para ele uma outra pergunta. O Pashatlei, e Rabi Yoshaya respondeu para ele essa pergunta. O Mano, quem era esse grande sábio? Reish Lakish era Reish Lakish. Amar li Rabi Yudar e Siad Rabi Yoshaya. Falou Rabi Yudar assim para Rabi Yoshaya. Ato Rabi Yohanan, Lav Gavra Rabau, por que você ignorou Rabi Yohanan? Rabi Yohanan não é tão grande assim para você levar ele em conta e responder a pergunta dele? Você respondeu para Reish Lakish e não para Rabi Yohanan? Amar lhe fala Rabi Yoshaya de Kabai Minai Milta de Leitla Patri. ele me perguntou uma pergunta que eu não sei a resposta, por isso eu fiquei quieto. Não é que eu ignorei ele, eu sei que ele é uma pessoa importante. Ele não sabia responder. Fala lema. Agora vamos analisar essa pergunta melhor. A pergunta era, a patsua da cá que casou com a filha de convertido, será que ela pode comer trumá ou não? Ele pode comer trumá. Será que a esposa dele pode comer trumá? Fala lema. Como, qual opinião essa pergunta é relevante? E Rabi Yudá, se você está perguntando, qual foi a opinião de Rabi Yudá? O que falou Rabi Yudá? Ben bekidushate kai, ben la bekidushate kai, lo achla. Temos uma questão. Será que o patsua da cá tem a santidade de um kohen normal ou não? Se ele tem a santidade de um kohen normal, ele tem as limitações de se casar, assim como o kohen tem. Se não tem essa santidade de um kohen normal, ele não tem as limitações de como se casar como um kohen. Ele tem outras limitações, mas não as mesmas de um kohen. Você explica como era melhor isso. Que conforme ele ajudar, tanto se ele é considerado um kohen, ou ele não tem a santidade de um kohen, conforme ele ajudar, ela não pode comer a truma de qualquer forma, porque Ibekidushateika, se ele é considerado uma santidade de um kohen, Loachla, ela não pode comer a truma, essa filha de convertidos de Hamarmat, porque falou a Braita, conforme a primeira de Rabiudá, Batger Zahar, que Bat Halal Zahar, a filha de um homem que se converteu para o judaísmo, é primeira para um kohen, assim como a filha de uma pessoa que, um kohen, que nasceu de um casamento proibido do pai dele, o pai dele casou com uma divorciada, nasceu um halal. A filha desse halal não pode casar com um kohen. Assim também, a filha de um homem que se converteu para o judaísmo não pode casar com um kohen. O kohen tem limitações de como se casar e essa é uma delas. Então, se esse petsuah da cá é considerado com a santidade do kohen, ele não pode casar com a filha de um convertido. Então, esse casamento seria um casamento proibido, ela não pode comer trumá. E lá, Bekidushateika, mesmo que você fosse falar, olha, esse petsuah da cá não tem a santidade de um kohen, porém, tem as limitações de como se casar por causa do patsua da cá, esse defeito que ele tem. Loachla, então, se ele se casa com mulher, filha de convertidos, ela não pode comer truma. Por quê? Porque falamos porque os convertidos são iguais aos judeus biológicos. Então, assim como ele não pode se casar com uma judia normal, com uma filha de vida, ele não pode se casar com a filha de convertidos também. O casamento seria um casamento proibido e não pode comer truma. Então a pergunta não é relevante para a vida. Com certeza, a esposa desse pastor da cá, mesmo que ele é filha de convertidos, não pode comer truma. Bem, Rabios, se a pergunta fosse como a pergunta de Rabios, bem, Bekidushateikai, bem, lá, Bekidushateikai, achla, conforme Rabios, a pergunta não é relevante também, porque mesmo que o pastor da cá é considerado um kohen, ou não tem a necessidade de um kohen, a filha de convertidos pode comer a truma. Por quê? Porque do Chatei cai Achla. Se vamos considerar o patsua da cá um kohen para todos os efeitos, com relação à santidade dele, ele casou com uma filha de convertidos, ela pode comer a truma, porque de Hamar, porque Rabiós se falou. Rabiós se fala que se um convertido casa com uma convertida, a filha pode casar com um kohen. Então essa filha de convertidos pode casar com um patsua da cá, que é considerado um kohen, e ela pode comer a truma. E lá em Bekidushateikai, se não vamos considerar o patsua da cá com essa santidade de um kohen, achla, mesmo assim ela pode comer a truma. Por quê? Porque Rabiós disse, porque Rabiós sustenta que o patsua da cá pode casar com a filha de convertidos. Por quê? Porque ele não pode casar com uma judia normal, uma judia biológica, porém com relação à filha de convertidos ele pode casar com ela. Então o casamento é um casamento permitido? Se é um casamento permitido, ela pode comer a truma. Isso fala aqui, Agmar. Então, conforme ele ajudar, de qualquer forma, essa filha de convertidos não pode comer a truma com o casamento do patsua da cá. De qualquer forma, ela sim pode. Então, a pergunta não é relevante para nenhum deles. Então, onde se aplica essa pergunta? Ela liba de haitana. A pergunta é conforme eles sabem. E traga como falar a Mishnah. A beleza é binako. Me fala a beleza é binako. E shabat gerim lotina sela kiuna. Uma mulher, filha de dois convertidos, não pode casar com kohen. Atiteimá me Israel. Ela só pode casar com kohen se a mãe dela é judia biológica. Se o pai dela é convertido e a mãe é judia biológica, ela pode casar com kohen. Se os dois são convertidos, ela não pode casar com kohen. Veachikamibayal, essa é a questão. Kashrut mitofsa ba veachla, ou dima kdusha mitofsa ba veloachla. A questão é quando a mãe dela é uma judia biológica, por que ela pode casar com um kohen? Será que a Torá deu uma permissão para ela, mesmo que ela é considerada filha de convertido, a Torá permitiu ela porque a mãe dela é judia biológica, mas ela não tem o mesmo nível de santidade do que um judeu biológico, ou talvez a Torá considerou, olha, filha de uma judia normal, biológica, ela é considerada uma judia biológica também 100%. Então o quê? A questão seria, agora temos uma filha de uma judia como convertido. Será que ela pode se casar com o Patsua Daká ou não? Então, se ela pode casar com o Patsua Daká, é porque é considerado que ela é filha de convertidos. Por isso, ela pode casar com o Patsua Daká e pode comer trumá. Se ela não pode casar com o Patsua Daká, é porque ela é considerada uma judia normal, biológica, e ela não pode casar com o Patsua Daká. Então, foi uma taxa, uma própria resposta a essa questão. Que a Tarabiaha Barhine Namidaroma, quando Rabiaha Barhine veio do sul da terra de Israel, Ataveaite Matabeade, ele veio para a Babilônia com uma braita. Minaile Patsua Daká Kuenchen Sabat Girim Shema Achila Betruma. Qual é a fonte disso que um Patsua Daká Kuen casou com filha de convertidos? Ela pode comer Truma. Shema, porque falou Pasuk, ve Kuen que ne nefesh kinyan kaspo. E o Halbo, o Pasuk fala, se o Kuen ele se casa com qualquer mulher que é permitida para ele, ela pode comer Truma. Isso vem incluir. Isso que o pastor fala, nefesh. O coelho que vai casar com uma pessoa, uma mulher. É óbvio que ele vai casar com uma mulher. Então o pastor vai falar, olha, mesmo que é um pastor daqui que casou com uma mulher que é permitida especificamente para ele, ela pode comer trumá. Pergunta para a Lema. Como, qual a opinião vai essa breta? E Lema, ele vai abrir, se essa breta vai comer a abrir, o que falou a abrir? Revisando. Hamar, ele falou, berbe que ducha teca, e berlabe que ducha teca, e loachla. Conforme a abrir, tanto se vamos considerar o pastor daqui como um coelho, com a mesma santidade que um Kohen normal, essa mulher, filha de convertidos, não pode comer a truma. Por quê? Porque já vimos anteriormente o motivo, o primo de Rabi Yudá, que sustenta que a filha de um convertido não pode casar com um Kohen, então o Patsua Daká não pode casar com a filha de convertidos, conforme esse lado da Gumará. E o casamento seria um casamento proibido, ela não pode comer a truma. O mesmo nos falar, olha, não vamos considerar o Patsua Daká tão sagrado, com tanta santidade do que um Kohen normal. Ela não pode comer a truma, por quê? Porque uma mulher, filha de convertidos, faz parte do kahal, da congregação do povo de Israel. O pastor daqui não pode casar com uma mulher que faz parte da congregação, do grupo do povo de Israel. Então o casamento será proibido de qualquer forma. E a Beta falou anteriormente que ela pode comer a truma. Então essa Beta não vai comer a biudá. Vem a biose, e se essa Beta vai comer a biose, lá vai criar, para que precisamos de um pasuk que... O pastor vem e fala especialmente com ele que Nefesh Kinyan Kaspo, mesmo que é um patsua daká, casou com uma filha de convertido, ela pode comer a truma. Para que precisamos do pasuk? Hamar, a Biose já disse, bem bem do jatekai, bem lá bem do jatekai, achlá. Tanto se o patsua daká é considerado como um coelho normal com relação à santidade dele, essa filha de convertidos pode comer a truma. Por quê? Porque ela pode casar com um coelho normal. Essa é a de Biose. Ele dá fala que não, a Bíblia diz que a filha de um convertido não pode casar com um coelho. A Bíblia se fala que sim. E tanto se uns falam lá bem que do Jateca, não vamos considerar o patrão da cara tão sagrado como um coelho normal, ela pode comer a truma mesmo assim, por quê? Porque uma mulher, filha de convertidos, não faz parte da congregação do povo de Israel, assim como a judia biológica. Tem um setor separado no povo de Israel dos convertidos. E o que? Um patsua daká pode casar com uma filha de um convertido. Ele não pode casar com a congregação do povo de Israel, porém pode casar com a congregação dos convertidos. Então, de qualquer forma, o casamento seria permitido. Não precisamos de um pasuk especialmente para falar isso. Então, com qual opinião vai essa breta? Ela lá, beleza e Yaakov, que essa breta vai como beleza e Yaakov. Ele está no meio termo aqui. Ele deve falar, a filha de um convertido, o pai dele é convertido, ela não pode casar com o coelho. Rabi Yossi disse mesmo a filha de dois convertidos pode casar com um coelho. E Rabi Yossi Binyakov disse que depende. Se o pai é convertido e a mãe é judia normal, a filha pode casar com um coelho. Se não, se a mãe não é uma judia biológica, a filha não pode casar com um coelho. A questão é, na situação que a mãe é sim uma judia biológica, por que ela pode casar com um coelho, essa filha? Será que ela tem a mesma santidade do que uma judia normal? E ela não poderia casar com o Patsua Daká? Ou ela não tem essa santidade de uma judia normal para ter a permissão, a licença que a Torá deu dela casar com o Kohen? O Kohen poderia casar com uma mulher que tem uma santidade menor do que uma judia normal, porém ela não é inválida para o Kohen. Então a questão é essa. Então será que o Patsu daqui pode casar com a filha de uma judia normal com um convertido? Aqui se vê que sim, Shomina Kashut Itafsaba Veachlash, Shomina, daqui se vê que a filha de uma judia normal com um convertido não tem a mesma santidade que uma judia normal biológica. Portanto, mesmo que ela pode casar com Kohen, ela também pode casar com o Patsu Adaká. Então ela pode comer a Trumá também. Isso fala de Agmará respondendo essa questão. Continuamos. Idma foi ensinado. Rav Amar de Siraf. Viramos a página. Yesh Rupala Psulot. Vershmuel Amar. En Rupala Psulot. Outra situação. Fala Rav aqui que numa situação que o Kohen ele noivou com mulher proibida para ele, com mulher divorciada. Conforme a Bilazar e a Bishimana, ela pode comer a Trumá. Depois ela entra na Rupá com ele. Não fez a relação ainda. Será que ela pode continuar comendo trumá ou não? Rav disse que não. A rupá é o começo do processo da relação matrimonial. Então, uma vez que a relação matrimonial proíbe ela de comer a trumá, porque é uma relação proibida com o Kohen, também a rupá já proíbe. Isso fala Rav. Shmuel disse que a rupá não proíbe ela de comer a trumá, somente a relação matrimonial proíbe. Amartim disse Shmuel, o modelo de Abba. Fala Shmuel, Rav concorda comigo. Chamou Rav de Abba, uma linguagem de kavod, uma linguagem de respeito. O que Rav concorda? Betinoket pruta mibat shaloshanim viomecha. Pela halakha, uma menina que tem mais do que 3 anos de idade já pode se casar com a relação matrimonial. Menos do que isso, a relação matrimonial dela não existe, não é considerada pela halakha. Agora, se tem uma menina dessas que tem menos do que 3 anos de idade, o Irvenlabia, uma vez que não é considerado que se ela fizer a relação matrimonial, não é considerado a relação matrimonial pela Torá, Enlachupa. Então, digamos que ela é proibida por um Kohen. Digamos que o pai dela casou ela antes dela fazer 3 anos de idade. Ela não fez a relação matrimonial, mas já está casada para certa pessoa. Essa pessoa faleceu, ela é viúva, não pode casar com o Kohen Gadol. Depois o Kohen Gadol noiva com ela e leva ela para Rupá. Tem menos do que 3 anos de idade e já entrou na Rupá. Rav concorda com o Shmuel que a Rupá não proíbe ela de comer a Trumá. Mesmo que entrou na Rupá com alguém proibido para ela, com ela não pode casar com uma mulher viúva. Uma vez que a relação matrimonial de uma mulher que tem menos do que 3 anos de idade é irrelevante, também a Rupá não proíbe ela de comer a Trumá. É como se não foi para a Rupá. A Rupá é um intermédio para a relação matrimonial. Se não tem, não é considerado a relação matrimonial, não é considerado nem a Rupá. Amarava disse leva af anana metanina, se vê da breita assim também. Batshaloshanim veio o mercado mitkadeshet bebiá. A menina que tem mais do que 3 anos de idade já pode casar com relação matrimonial, já é considerado. Vem baalei yavam knaas, se o marido faleceu e yavam fez a relação matrimonial com ela com mais do que 3 anos de idade, o ibum valeu. Mechavina lea mishum eshet ish, se alguém faz a relação com ela, depois que ela se casou com uma pessoa, está fazendo uma relação proibida com mulher casada. Ela já é mulher casada depois de 3 anos de idade, mesmo que o casamento foi com a relação matrimonial do marido dela. Já valeu. O metamet boalá letamem mishkaf tachton que elion, uma exceção à regra, uma menina que tem mais do que 3 anos de idade, já viu sangue de nidá. Se alguém faz a relação com ela, já está impuro, a impureza de nidá de avatumá, a fonte da impureza. E sempre coeno red betrumá. Se ela se casou com o Kohen através da relação matrimonial, ela acabou de fazer 3 anos de idade, tem 3 anos e 1 dia de idade, ela pode comer a Trumá já. Pasta. Se alguém proibido de fazer relação com ela, como um mamzer, faz a relação com ela, invalida ela, proíbe ela de se casar com o Kohen. A relação dela é considerável. Agora concluirava. Falava, uma vez que é uma menina que tem mais de 3 anos de idade, a relação matrimonial dela já é considerável pela Halakha, então também a Rupá dela é considerável. E se ela entra na Rupá com alguém proibido para ela, conforme Rav, ela está proibida de se casar com o Kohen, e ela é como Rav. Porém, a menina que tem menos do que 3 anos de idade, ela entra na Rupá com alguém proibido para ela, ela não está proibida de casar com o Kohen depois disso, porque... Porque se ela tivesse feito a relação proibida com alguém, ela não está proibida de casar com Kohen, porque a relação de alguém que tem menos do que 3 anos de idade é irrelevante. Então também a Rupá é irrelevante. Shmamina se vê, como o Shmuel falou, que Rav concorda com ele. Se vê assim na Braita, isso que o Shmuel disse. Paramos aqui por hoje. No próximo da, vamos dizer, uma lahá interessante. Uma mulher casada com um Cohen, esse Cohen falece sem filhos, e depois o Yavam faz uma amar com essa. Essa Yavamá, será que ela pode comer trumá ou ela não pode comer trumá? Porque sim, porque no próximo da, com muito mais. Obrigado pela atenção e até amanhã. Baruch Adonai Olam. Amém.